A imigração não é um fenômeno a ser regulado pelo direito penal. De um lado, os documentados, os que entram irregularmente, por si só, não deveriam ser punidos com privação de liberdade. Para tanto, é preciso reformar a Constituição, uma vez que o artigo 109, inciso 10º da Constituição, compete, dá competência à Justiça Federal para julgar e processar os crimes de ingresso e permanência irregular no país. E já estou providenciando emenda constitucional nesse sentido. O ingresso de indocumentados não pode ser tratado com base no direito penal. Por outro lado, é preciso criar mecanismos no Brasil para evitar que o crime organizado transnacional venha associado à imigração. E nessas condições, evidentemente, esses crimes têm que ser punidos, como é o caso do tráfico internacional de pessoas. Uma vez definidos os critérios e os procedimentos de admissão de imigrantes no território nacional, eles devem ser iguais para todo estrangeiro, caracterizando o princípio da não discriminação. O imigrante não pode ser visto como um criminoso, um invasor, simplesmente por se deslocar. Igualmente, ele deve ser facultado o caminho da entrada regular e da regularização migratória. Nós devemos criar, e esse projeto cria, mecanismos claros, simples, de regularização no território nacional daqueles que aqui vieram com a intenção de permanecer. Nesse contexto de promoção da entrada regular, está prevista a acolhida humanitária no que diz respeito à possibilidade de aceitarmos pessoas que venham para o Brasil em situação de calamidade ou vítima de tráfico de pessoas. É o caso presente, dramático, dos haitianos. Hoje ainda os jornais trazem notícia de uma epidemia de desenteria maciça atingindo haitianos que estão numa situação provisória, abrigados em situação precária, acima das condições de acolhida que o Estado do Acre pode nos oferecer, e cuja permanência no Brasil precisa ser regularizada, e para isso é preciso uma base jurídica, da qual nós não dispomos. E esse estatuto exatamente visa a criar, entre outros objetivos, uma base jurídica para esse tipo de acolhida. Nós fixamos também, senador Cristóvão Buarque, senador Mozarildo, o princípio do incentivo à admissão de mão de obra especializada, necessária ao desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e tecnológico do país. A grandeza do nosso país se deve, em grande parte, ao conhecimento que vem do exterior. Não há fronteira que separe a produção intelectual. Mas importa condicionar o exercício de profissões a critérios exigidos por legislação específica, sem discriminação. Aplica-se tais e tais leis concernentes à regularização, por exemplo, de diplomas de médicos para determinados países, enquanto para outros essas exigências não são de rigor. É preciso que os profissionais que vêm ao nosso país se submetam às regras e aos critérios próprios para que condicionam o exercício profissional dos brasileiros. Igualmente, procuramos facilitar a entrada temporária de estrangeiros a fim de estimular o comércio, o turismo, as relações internacionais, as atividades culturais, esportivas e tecnológicas. Uma vez estabelecido aqui, o imigrante passa a ser dotado de vários direitos: igualdade de tratamento e de oportunidades, integração no trabalho, na sociedade, mediante políticas públicas específicas, processo igualitário e livre aos serviços sociais, bens públicos, saúde, educação, justiça, trabalho, moradia, serviço bancário, promoção e difusão dos seus direitos, liberdades e garantias. Esse conjunto de direitos depende, evidentemente, de políticas públicas, não apenas da lei. Mas é preciso um arcabouço legal que impulsione a implementação dessas políticas. Faço aqui, senhor presidente, uma menção, quando se trata da integração do imigrante à vida nacional, há uma proposta de emenda constitucional que apresentei e que ainda se encontra na Comissão de Constituição e Justiça à espera de designação do relator. Eu proponho, na emenda constitucional número 25, que os imigrantes estabelecidos no Brasil depois de um determinado tempo possam participar das eleições locais, das eleições municipais. Eu estive ainda há pouco em Portugal, que se prepara para as eleições locais. E há uma convocação, deparei-me com convocação pública, de imigrantes para que venham se qualificar como eleitores para participar das eleições municipais. Uma eleição, evidente, que são eleições de vizinhança, eleições que tratam de temas locais. E é óbvio que aquele que está integrado à família brasileira, aqui trabalhando, aqui criando seus filhos, tem todo o interesse de participar da definição das regras que condicionam a vida do município onde ele resolveu construir a sua vida. Eu espero que essa emenda constitucional possa tramitar. Ela será, no meu entender, um grande avanço no sentido de reconhecer a importância daqueles que vêm ao Brasil para contribuir com o seu trabalho, com a sua cultura, para a nossa vida. Em São Paulo, quem anda pelo bairro do Brás, por exemplo, por volta de 6 horas da tarde, se depara com uma quantidade enorme de, especialmente mulheres bolivianas, com aquelas suas saias típicas, com seus trajes coloridos, saindo dos ateliês de costura onde trabalham e se dirigindo às suas casas. Nós temos em São Paulo inclusive, aos domingos, uma feira gastronômica boliviana. Não apenas para os imigrantes bolivianos, mas para paulistanos que, em número crescente, vão à feira, a esta feira, para conviver com os bolivianos, com os bolivianos, aproveitar-se da sua culinária, ouvir as suas músicas, comprar os seus produtos. Por que não conceder a essas pessoas o direito de votar? Não teriam elas o direito de opinar sobre quem seria o melhor gestor, por exemplo, dos transportes públicos, da saúde coletiva, da escola dos seus filhos? Se aqui trabalham, se aqui vivem? Esse é o propósito da emenda constitucional que apresentei. Ouço a parte do senador Cristóvão Buarque.
Senador Luiz, eu pensava fazer uma parte mais no final para não atrapalhar o andamento do seu discurso. Mas eu quero dizer que, como o senhor, eu fiquei diversos anos fora do país, em condições muito melhores que as suas, porque eu nunca deixei de ter o diploma brasileiro, o passaporte brasileiro, uma vez que não tinha sido julgado pela lei de segurança. Mas fiquei esse tempo todo como estrangeiro, parte dos quais, inclusive, aonde eu estive com o senhor, na França.
É verdade.
Não, mas não foi onde eu conheci. Eu já tinha conhecido em 1966, em um encontro de estudantes em Ouro Preto.
65,
em Ouro Preto. Então, eu espero que não façam as contas, porque vamos dizer que a gente é muito velho.
Mas foi estudante da escola maternal, da escola...
É, pode ser. De qualquer maneira, aí convivemos. E temos esse mesmo sentimento de gratidão com os países que nos receberam. No meu caso, foram 4. França, Honduras, Equador e Estados Unidos, no final. E talvez isso ajude a criar uma solidariedade com os estrangeiros no Brasil. Eu fico muito feliz de ver a sua proposta e a sua preocupação. a preocupação, porque mostra uma solidariedade e um humanismo que nós precisamos ter no tratamento com pessoas que nasceram fora. O senhor dizia até há pouco aqui conversando que a palavra estrangeiro não é boa. Nasceram fora, mas que são seres humanos e que vêm aqui em busca de um mundo melhor, porque no país deles não estão conseguindo, ou por perseguições ou por dificuldades econômicas. Primeiro, o humano. Segundo, o político. Essas pessoas vivem aqui, são pessoas que estão no Brasil. Eu posso até dizer que, se não são no papel, estão no exercício da cidadania brasileira. E merece isso ser reconhecido. Eles são sofredores e beneficiados dos sistemas públicos de suas cidades. O seu projeto tomou cuidado de dizer que a participação deles é nas eleições municipais.
Municipais.
Onde eles são parte integrante. O voto de um deles é bom para alertar o prefeito daquilo que não vai bem onde eles votam. E como, em geral, os estrangeiros se concentram em uma só área, ao não votar, termina a área onde eles moram sendo abandonada e prejudicando até os que moram fora, os outros, que são os brasileiros que votam, mas sem o sentimento completo de cada aspecto da cidade. Eu quero lhe parabenizar pelo projeto e eu gostaria muito de estar junto do senhor na luta para fazer esse projeto ser aprovado. Mas, finalmente, eu queria fazer outra coisa. Eu queria fazer uma homenagem a uma figura das mais expressivas do ponto de vista humanista da história brasileira, que é o Guilherme Cunha.
Guilherme Cunha.
Fiquei feliz de escutar falar no nome dele. Poucas pessoas carregam o sentimento de humanismo nas suas falas, em tudo que tem, quanto o Guilherme Cunha. E teve um papel fundamental no tratamento com dignidade daqueles que ficaram sem passaporte, daqueles que ficaram sem pátria. Um papel fundamental. Muito bom ouvir o nome de Guilherme Cunha nessa tribuna.
Obrigado, senador Cristóvão Buarque. Fico muito feliz que Vossa Excelência tenha tido essa impressão tão favorável dessa proposição. Não vou pormenorizar outros dispositivos que ela contém. Peço a Vossa Excelência, senhor Presidente, que permita a transcrição do conjunto desse pronunciamento, uma parte dele trouxe escrito. Quero apenas lembrar que, ainda recentemente, tive contato com o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Dr. Paulo Abrão, que comentou comigo que havia tomado conhecimento dessa minha proposição e manifestou o seu apoio, o seu entusiasmo e o desejo de que o Ministério da Justiça do Brasil colabore com as suas sugestões e impulsione com seu prestígio o andamento deste projeto aqui no Senado Federal. Fica, portanto, esse registro com a minha, reiterando a minha homenagem ao Guilherme Lustosa da Cunha, amigo querido, que foi também refugiado e, como refugiado, teve um papel importantíssimo, não apenas nesse episódio a que me referi há pouco, episódio de Angola, mas também na retirada de vítimas, na retirada do território chileno das vítimas da repressão de Pinochet. A partir de Buenos Aires, Guilherme Cunha organizou uma base de apoio para a retirada dessas pessoas, muitas que estavam recolhidas à clandestinidade, outras abrigadas precariamente em embaixadas. A presença de Guilherme Cunha em Buenos Aires, naqueles momentos dramáticos, fez a diferença entre a vida e a morte de muitas vítimas da repressão de Pinochet. Agradeço mais uma vez a atenção de Vossa Excelência e a paciência por permitirem que eu falasse além do tempo regimental. Muito obrigado.